A rádio és tu. A rádio somos todos.
Esta segunda-feira, dia 13, assinala-se o Dia Mundial da Rádio.
Abrimos as portas e a antena à tua participação.
Discos pedidos todo o dia e emissão em direto a partir das 4, no Museu Nogueira da Silva.
Com convidados e showcase dos Leviatã.
Mais tarde, a festa termina em estúdio com o Captain Boy ao vivo.
Sabe mais no Facebook da RUM e revela-te.
Lembrar também os ouvintes que estamos no Museu Nogueira da Silva, em Braga. Podem passar por cá, deixar a vossa opinião. A rádio são vocês, é este o tema deste ano. E agora vamos passar...
Vamos continuar a conversa com mais convidados. Isto hoje está em modo roda livre. E recordar também que ainda no final desta emissão, já nos estudos da Universitária, por volta das... a partir das 7, acontece o showcase e a conversa com o Captain Boy.
Sim, num português suave.
Vamos estar a conversa com o João Pereira. Agora
é
temos mais dois homens da rádio que aliam a prática também algum muito estudo e reflexão.
Sim,
isto agora vai ficar sério.
Sim, agora já não podemos sorrir tanto, não podemos estar aqui na calhar, estão aqui professores. Pronto, e vamos estar à conversa com o Pedro Portela, ele que é professor da Universidade do Minho e também o responsável pelo programa Domínio dos Deuses, da RUM.
Sim, é o homem da rádio e da RUM, não é? Desde o início que está aqui a...
É isso.
Não, o programa mais antigo andará...
Da Rádio Universitária.
Da Rádio Universitária.
Vem da primeira grelha.
Portanto,
mais antigo que ele não há.
E também o Luís Santos, que é também professor da Universidade de Minho, professor de rádio, certo?
Às vezes, quando tem que ser.
Exatamente.
Este tema da rádio, Radio is You, ou Rádio és tu, ou Rádio é você, como preferirem, acham que é um tema interessante para assinalar a rádio?
Foi bem escolhido.
Nós estávamos a discutir, quando estávamos a preparar esta conversa, estávamos com opiniões diferentes e achamos que também não seria mal todo ter um ponto de interrogação. Portanto, a rádio não sei o que acha em termos.
Eu acho que é capaz de ser até uma proposta provocadora, meio interessante, não é? Porque a rádio consegue ser essas duas coisas, consegue ser esse ambiente de absoluta introspeção, não é? Eu comigo e as minhas músicas e as minhas referências sonoras, mas a rádio é também uma daquelas coisas que se partilha com os outros. E, portanto, desse ponto de vista, talvez seja provocatório pensando no tempo presente, em que muito do consumo mediático que nós fazemos é em isolamento, é nós e os nossos Spotify, posso dizer Spotify? Não.
Sim.
Ok. Nós e as nossas plataformas de consumo de áudio, não é? Por isso, se calhar, até concordo. Talvez devesse estar ali um ponto de interrogação.
Sim, mas o you em inglês tem dupla leitura, uhum. Não é? Porque é singular e plural e, portanto, a rádio também são vocês, no fundo, e se quisermos somos nós. E por aí, acho que não deixa também de haver aqui um convite de entrarmos ou reentrarmos, para alguns, naquilo que pode ser a rádio no nosso dia-a-dia. E parece-me que também há aí um convite implícito, e daí, se calhar, não tanto o ponto de interrogação, mas um ponto de exclamação. Tu também fazes parte disto, vem.
E nós temos aqui exemplos, não é? O grupo que esteve aqui demonstra que é possível fazer rádio de formas pouco óbvias, digamos assim, ou que a maior parte das pessoas acha...
Sim, estes são bons exemplos, mas não são os exemplos que predominam, a verdade é essa, hoje em dia, não é?
Pois não são, mas é verdade que as oportunidades estão lá, não é? Ou seja, hoje em dia, para quem tiver um interesse mínimo em produzir conteúdos sonoros, vamos não falar só de rádio, conteúdos sonoros, as oportunidades estão lá, o equipamento é relativamente acessível, o software até se arranja de graça, e portanto a música também parece que se arranja de graça, ouvi dizer, não sei, mas... Portanto, parece-me que as oportunidades estão lá, e o Pedro aqui acho que tem razão, essa exclamação, esse porque é que não vens, porque é que tu não partilhas. Portanto, acho que é interessante pensarmos assim, pensarmos desse ponto de vista, e é interessante pensarmos porque é que não há mais, não é?
Mas, por outro lado, a rádio, digamos, também fecha algumas portas. A rádio mais institucional, digamos assim, se calhar começa a estar mais orientada ou menos orientada para o individual ou para a expressão individual?
Eu, por acaso, acho que mais do que nunca estamos num momento em que há oportunidade para a participação individual na rádio, já não digo só na sonosfera, se quisermos chamar assim, a tudo que é meio sonoro. Porque eu acho que estamos numa altura em que as rádios, principalmente as locais, precisam de conteúdos. E se houver conteúdos diferenciados e se houver alguém disponível para fazer conteúdos diferenciados, pode assumir até aquela figura de produtor de rádio, que entretanto pelo caminho, pela história da rádio, se foi perdendo, mas pode fazer, assumir esse papel e inclusivamente pode fornecer a sua voz, o seu produto, se quisermos falar nestes termos, que eu não gosto muito, a várias estações locais que não haja interseção geográfica entre eles, e portanto parece-me que do ponto de vista da iniciativa individual há campo, porque
as rádios locais precisam de conteúdo. As rádios estão abertas a conteúdos diferentes?
Eu não sei se as rádios estão... Há exemplos de rádios que estão abertas, claramente. As que eventualmente possam não estar, ou que nós não tenhamos a percepção de que estão, eu não sei se já alguém lhes bateu à porta com propostas, porque há muita rádio que sobrevive em modo automático. E a rádio sem gente lá dentro não vale nada, não vale coisa nenhuma. E portanto eu creio que se houver uma ideia de rádio nestas estações, se houver uma ideia de proximidade às populações que servem, e por isso falo a este nível das rádios locais, eu tenho a certeza que havendo alguém com esse olhar sobre a rádio, vai achar que isto é uma oportunidade ótima para ter outras vozes, outras perspectivas, outros recantos culturais. Parece-me que mais do que nunca que há espaço para isso.
Vamos ouvir.
Não, eu ia só dizer uma coisa que me parece pertinente nesta conversa, que é o enquadramento legal português não é o mais simpático, ou seja, nós temos um enquadramento legal que parou no tempo e por facilitismos políticos nós permitimos que muito do espectro que tínhamos destinado a rádios locais neste momento seja um espectro de mera retransmissão de sinal nacional. E, portanto, subverteu-se a ideia da rádio local. E acho que nós temos quem estude isso no nosso centro de investigação. Acho que estaria na altura de se rever a lei da rádio em Portugal e de se criar, talvez, uma outra categoria de rádio com muito menos exigências legais, e que existe noutros países, que é a rádio comunitária, quase a rádio de bairro, não é? E desse ponto de vista, se houvesse essa outra nova oportunidade, talvez o enquadramento também pudesse ser mais favorável para que aparecessem mais coisas.
Sim, porque a rádio comunitária por cá pode surgir apenas na internet, nem. Porque não tem a restrição legal de alvará e tudo o resto que uma estação de radiotransmissão, de radiodifusão é obrigada, não é? E portanto aí pode haver um espaço mais alargado.
Bem, de propósito, temos aqui também uma pequena conversa do que o Pedro Andrade, nosso colega da Universitária, teve com o Bernardino Guimarães, é um dos responsáveis da Rádio Manobras do Porto, que tem muito desse caráter comunitário e acho que faz todo sentido agora ouvir estas declarações.
Bernardino, bem-vindo à Roma, obrigado por estar connosco neste dia tão especial para nós, que dedicamos também muito do nosso tempo à rádio. É um dos locutores e também um dos mais antigos e um dos mais, enfim, aclamados da Rádio Manobras, uma nossa congénere do Porto. Bernardino, antes de mais, como é que começa todo, e para contextualizarmos quem nos estiver a ouvir, como é que a ligação à rádio começa na sua vida?
Ora bem, a rádio, antes de mais nada, agradeço o vosso convite para esta conversa e sou também o vosso trabalho radiofónico. A rádio na minha vida começa com aquela explosão de rádios livres, como se chamava na altura, e que vieram a ser também as rádios locais, em meados dos anos 80, do século passado, já lá vai algum tempo. Não havia, naquela altura, rádios locais, e então começou a surgir por todo o país e nós tivemos essa tarefa de lançar no Porto uma rádio, que foi a Rádio Caos, que creio que surgiu em 84, 85 e que durou até 87, salvo erro. Não, 88, que foi quando foi feita a legalização das rádios e, num certo sentido, o movimento perdeu a espontaneidade que antes tinha.
Falando em espontaneidade, essa também é uma das marcas da Rádio Manobras desde que surgiu. E pegando aqui também um bocadinho neste tema do Dia Mundial da Rádio desde 2017, a Rádio És Tu, a Rádio Manobras é muito também o reflexo da cidade do Porto, ou seja, podemos dizer que a Rádio Manobras é um bocadinho daquilo que se vive, daquilo que se faz e daquilo que se respira na cidade.
De facto, é assim. A Rádio Manobras procurou sempre ser uma expressão do Porto. Mas do Porto, não apenas do Porto mais conhecido, do Porto mais falado, dos clichês à volta da cidade do Porto, mas também da cidade que se exprime muitas vezes por formas que não são, enfim, muito focadas pelos meios de comunicação social. É, portanto, uma rádio que pretendeu desde sempre estar à disposição de quem quisesse utilizá-la para a sua própria expressão, nomeadamente as comunidades locais, os bairros. O Porto é uma cidade complexa e enfim, a rádio desde o início voltou-se muito para essa expressão e conseguíamos isso através quer da reportagem, quer através de programas diversos que procuravam não só falar sobre as pessoas, mas ser feito pelas pessoas.
E olhando para o panorama radiofónico local e nacional, a rádio tem vindo a perder força, também tendo em conta a importância que deve e que tem de ter para as comunidades. Como é que olha agora para a rádio nestes últimos anos? Muitos também disseram que a rádio iria morrer, se bem que dificilmente isso irá acontecer. Vai-se adaptando, claro, mas vai-se adaptando da melhor forma possível para marcar a diferença, Bernardino.
Bom, a morte da rádio já foi decretada, digamos assim, quando apareceu a televisão. A rádio não desapareceu. O aparecimento de rádios locais, essas continuam a ter um papel muito importante. Agora, houve um empobrecimento da rádio, de facto, que eu acho que acompanha um pouco uma certa, digamos assim, uma certa orientação que foi sendo dada, digamos assim, às rádios, num sentido, talvez, excessivamente, isto não é um lugar comum, excessivamente comercial, excessivamente procurando encontrar, digamos assim, uma espécie de maioria onde que se refletisse nesses programas de rádio. Acontece é que, com isso, a rádio perdeu, em parte, qualidade, perdeu a espontaneidade, mas isto não é uma visão pessimista, porque, por outro lado, existe por todo lado e de todo o país muita gente a fazer rádio, a querer fazer rádio, muitos jovens que estão a aparecer a querer fazer rádio. A rádio tem um encanto especial, tem qualquer coisa que fascina as pessoas e que quando costuma-se dizer que quando se faz rádio fica-se sempre toda a vida com a saudade de fazer quando se deixa. E é verdade, e esse sortilégio faz parte daquilo que a rádio ainda tem para oferecer. Nós vivemos muito, muito numa civilização com excesso de imagem, numa cultura com excesso de imagem e sobrecarga de imagem. Também tem coisas boas e a imagem também está na base de muitas artes e de muitas coisas, mas a verdade é que prejudica a questão da palavra. E a rádio é a palavra. Também é a música, também é outras coisas, mas é a palavra, é o som, é a voz. Nesse aspecto, por isso mesmo, eu acho que a rádio continua a ter qualquer coisa de misterioso e de forte a oferecer às pessoas.
E neste Dia Mundial da Rádio, ainda que vá ser uma análise e um muito ao leve, mas, Bernardino, tenho mesmo que lhe perguntar, tendo em conta aquilo que nos disse até agora, qual é que tem efetivamente de ser o caminho da rádio daqui para a frente?
Trata-se de encontrar para a rádio a sua função em termos de, como meio de comunicação, isto é, com a sua estética, procurar a sua estética, procurar novas estéticas, mas ao mesmo tempo tendo em conta que num mundo saturado de imagem e as pessoas precisam de descobrir na rádio essa outra força, que é a força da palavra, recusando um pouco uma banalização que só acabará por fazer com que as pessoas pensem que a rádio, de facto, já não tem nada para dar. E essa sensação que às vezes existe unicamente porque tem havido pouco esforço de encontrar novas vias de aproximação às pessoas. E também é necessário dizer que a internet não é inimiga da rádio. Não é. Como a televisão também não é, mas a internet não é. A internet é mesmo um meio de as rádios poderem chegar a mais pessoas. Evidentemente, o que creio eu, na minha opinião, não é possível, é misturar-se na internet a imagem e a rádio. A rádio, por definição, não tem imagem. Caso contrário, não existe rádio. Não existe outra coisa qualquer. E, portanto, a imagem aparece como suporte, digamos assim, da identidade da rádio apenas. E, portanto, a internet é uma forma, hoje pode-se fazer rádio, e fazer uma rádio que, embora seja feita localmente, tem uma expansão universal, pode ser ouvida na China, pode ser, é preciso, de qualquer maneira, contrabalançar isso com a dimensão local, e ao fazer isso, remetemos um pouco para a questão da atualidade do FM e da frequência modulada, apesar de tecnologicamente haver mesmo já países que parece que querem, digamos assim, a digitalização total e, portanto, o fim do espectro radiofónico no FM. Mas veremos o que é que acontece em
outro. A rádio tem...
Foi então a conversa do Pedro Andrade com o Bernardino Guimarães, da Rádio Manobras, uma rádio comunitária do Porto, que tem também um trabalho bastante, bastante interessante. Lança aqui algumas pistas também que merecem alguma reflexão. Fala do empobrecimento da rádio, do se calhar um excessivo, enfim, uma atitude muito comercial. Diz que é necessário procurar novas estéticas, nova força da palavra neste mundo onde estamos tão inundados de imagem.
Concordo.
E a voz, não é? Há pouco nós também estávamos a falar, a questão da voz também é importante, enquanto elemento humano de comunicação.
Sim, eu acho que é importantíssima essa questão da proximidade, da palavra, da voz, porque entramos num plano de intimidade que nenhum outro meio tem possibilidade de lá chegar. Quando nos falam ao pé do ouvido, é quando nos querem contar algo muito íntimo, não é? E a rádio tem esta capacidade de ir lá ao pé do ouvido. E desde que o homem é homem, que gosta que lhe contem histórias, boas histórias, e também gosta de contar histórias. E, portanto, se nós olharmos para a rádio como uma oportunidade para acontecer esta interação nos dois sentidos, e se houver criatividade suficiente, eu julgo que há sempre espaço para isto, e vai haver sempre espaço para isto. Até porque nós podemos continuar a ouvir histórias enquanto estamos a fazer outra coisa qualquer. E não podemos estar a ver histórias e a fazer outra coisa qualquer. E, portanto, o facto de termos esta liberdade de continuar a desenvolver outras atividades enquanto contactamos com a rádio, a mim faz-me crer que vai haver sempre um espaço muito especial para este meio.
Pois, eu concordo em absoluto. Acho que durante anos demais a rádio foi gerida com um pendor demasiado empresarial e em favor do mercado discográfico, em favor das empresas que produzem música e, portanto, a partir de um certo momento, essa relação, que até diríamos é uma relação interessante, se fosse equilibrada, desequilibrou-se claramente em favor das empresas que produzem música e que promovem música. E nós passamos a ter este modelo de rádio que ainda é muito popular nos Estados Unidos e na Europa e em Portugal também, que da rádio playlist.
Jukebox.
A rádio jukebox, em que esta música passa 5 vezes ao dia, aquela passa 3 e a outra passa 2 e depois há ali um algoritmo que gera aquilo tudo. E isto tirou as pessoas da rádio, tirou as vozes, tirou o contacto, tirou a relação.
As próprias vozes quando aparecem também são um pouco naturais, parece que estão sempre num estado de excitação.
Eufórico.
Exatamente.
Ou seja,
exatamente.
Mesmo o elemento humano é meio distorcido, não é?
Ou seja, quase não hesitam, não se enganam, não têm estas exclamações que nós estamos a ter aqui
lá
na
não há
conversa.
Atropelos como há atropelos, nas outras rádios que nós
conhecemos. Não há gente, não é? É tão bom quando as pessoas se enganam.
Os podcasts podem ser, ou serão também um escape ou uma nova tendência que vai recuperar aquela atitude das rádios livres, a forma como se vai construindo programas ou conteúdos.
Eu vejo,
falo dos podcasts mais daquele lado também um pouco amador.
Eu vejo o podcast mais como quase o programa de autor, não é? Desse ponto de vista, sim. Agora,
mas será uma reação uma vez que foi, entre aspas, afastado da rádio?
Mas o podcast é claramente uma produção de mim para ti ou de mim para vocês. Não há interação que a rádio em direto pode ter, não é? Portanto, a rádio em direto pode poderia, deveria premiar ou puxar mais por isso, e o podcast pode ser aquela... O podcast tem uma particularidade muito grande, o Pedro poderá falar disso, é que nós ouvimos podcasts, em princípio, com auscultadores, e portanto a nossa sensibilidade à qualidade da arquitetura sonora do podcast é muito maior. E nós até às vezes discutimos isso quando o som vem daqui para ali e tal e tal, e portanto somos mais sensíveis, somos mais permeáveis a coisas que fazem com o nosso cérebro através do som, não é? Por isso é que eu digo programa de autor, ou seja, é natural, e se nós pensarmos nos podcasts que têm grande sucesso, são grandes produtos sonoros.
Mas em Portugal ainda não estão...
Em Portugal, o que nós temos em muitas circunstâncias são réplicas ou segmentos de programas de rádio, os mais populares, não é? São segmentos de programas de rádio que levam uma facada no princípio e uma facada no fim, e aquilo é um podcast. Pronto, ainda estamos a aprender, ainda não é isso, mas há quem faça podcasts muito bons.
Pois, e essa luz referiu uma questão que me parece fundamental, porque de facto o podcast... tem uma intensidade que vem do lado da narrativa sonoro, que é muito diferente da rádio em direto, que a rádio em direto é o pulsar de uma conversa normal entre duas pessoas e da relação entre essas duas pessoas. O podcast, como vai ser ouvido junto ao ouvido, a maior parte das vezes, não é? No interior do ouvido, para os escutadores, o aspecto sonoro é mesmo a ser cuidado. Se não for, até pode ser desconfortável aquela audição. E, portanto, a tendência, em vez de ser aproximarmos-nos dessa narrativa, seja lá ela qual for, vai ser afastarmos-nos dela. E, portanto, também me parece que por aí não será tanto a proximidade ao movimento das rádios pirata que nós aqui tivemos. Ainda que há elementos em comum, evidentemente, a vontade de alguém...
Mas em termos de impulso de comunicação e de...
Sim, de alguém achar que tem alguma coisa a dizer e arranjar um meio fácil de o fazer. Fácil, pelo menos, tecnicamente, não é complicado fazer um upload e deixar um pedaço de som disponível no SoundCloud, não é? E, portanto, por esse lado, sim. Por outro lado, como produto... tende a ser diferente, de facto, e aí há espaço para a sonoplastia. Há espaço para a sonoplastia e para o poder que a rádio pode, e o meio sonoro, pode readquirir se não desinvestir do lado da sonoplastia.
Vamos apresentar agora também mais um exemplo. Este é o segundo take, que é um podcast feito pelo António Araújo sobre cinema. Vamos ouvir, eu estive à conversa com ele, parte dessa conversa.
Este projeto nasceu, na realidade... pela paixão pelo cinema, mais que tudo, porque não tenho nenhum tipo de antecedentes de rádio, nem nenhum tipo de formação, e nem de cinema, na realidade. Sou apenas um fã que, com o consumo que comecei a ter de podcasts internacionais, comecei a perceber da liberdade e da facilidade na prática daquilo que era produzir um podcast. Antes do segundo take, na realidade tive um projeto com que isto tudo começou, que era os Fãs Danados, em que sugeriam a um amigo que pegássemos num microfone e no computador e começássemos a gravar umas conversas. E gostámos da experiência, o bichinho pegou, vimos que na realidade não havia muitos obstáculos a produzir e a difundir um episódio semanal, e começámos a ver que havia pessoas, de repente, que aparentemente do nada começavam a ouvir. Portanto, os Fãs Danados depois acabaram por se separar, digamos assim, que eu resolvi que, mesmo solitário, tinha o bichinho e a motivação para continuar a fazer qualquer coisa e a perseguir esta forma de partilhar a paixão pelo cinema que me levou a produzir o segundo take.
Acima de tudo, já falaste aí na questão livre, da liberdade. Esse é um aspecto essencial, que é, és tu que geres todo este processo, tudo passa pela tua mão, para o bem e para o mal.
Sim. Portanto, na prática, o segundo take é 100% exclusividade, responsabilidade minha, porque... faço tudo de uma ponta à outra, desde o trabalho de preparação, gravação, edição, publicação e depois até os próprios materiais que acompanham porque ele é publicado num site que difunde via iTunes e RSS para quem quer ouvir. E na realidade, depois da experiência dos fãs danados, ainda mais a vontade de fazer o segundo take, mas isto também tem a ver aqui com traços de personalidade, de gostar deste controle.
Mas para além dessa liberdade, tanto no conteúdo como na forma, que tu prezas, que tanto prezas e que a praticas, mas tu tens um compromisso no sentido em que o teu podcast é periódico, tem uma periodicidade, isso, digamos que tens pelo menos esse compromisso.
Tenho. Eu tento que ele... Enfim, nunca falhei, penso eu, com a publicação semanal. Às vezes pode falhar por um dia ou dois, mas tento ele todas as segundas-feiras esteja disponível. Digamos que é quase um começar a semana na companhia do segundo take, ou pelo menos na minha ideia, é isso que acontece. E mesmo em termos de programação, não é propriamente uma bandalheira, no sentido em que eu faço, tento sempre fazer uma pré-programação. Era mais livre no primeiro ano de vida do podcast, e agora neste segundo ano eu delineei, inclusivamente, no princípio do ano, uma série de temas que quero focar, e depois tudo o resto acaba por ser um bocadinho mais livre e mais em função da espontaneidade do momento, sendo que cada episódio tem uma temática e tem uma coerência interna, digamos assim. E isto, de certa forma, é um semi-compromisso, onde tenho coisas que vou querer cumprir em função daquilo que prometi aos ouvintes, e por outro lado também me dá a liberdade para explorar e para poder... porque na realidade este podcast, como eu disse, nasceu da paixão cinéfila, e acaba por ser uma desculpa para ou rever coisas que eu quero rever, ou até descobrir coisas que nunca vi, e é a desculpa perfeita para não só ver, como pensar nos filmes.
Foi conversa então com o António Araújo, do Segundo Take, um podcast sobre cinema, e agora também uma curta declaração do Ricardo Ribeiro, ele que é um dos responsáveis do É Apenas Fumaça. É um coletivo, são ao todo 8 elementos que fazem parte deste podcast. Também uma curta declaração, uma curta apresentação deste podcast.
Nós já há muito tempo que seguimos projetos de jornalismo independente, como o Democracy Now! Nos Estados Unidos, o The Intercept, que está no Brasil e nos Estados Unidos também, a Roar Magazine em Amsterdão, o Athens Live na Grécia, e nós seguíamos de uma maneira em que, em primeiro, pensávamos, é muito importante este trabalho do jornalismo independente, que fala de alterações climáticas sem ser... sem ter publicidade de empresas que ganham porque não se fala de alterações climáticas, ou mesmo que seja independente, de uma maneira em que não tem como objetivo o lucro, não tem como objetivo ter cliques, ou ter comentários, ou ter o engagement, ou ter os shares, mas tem como objetivo aprofundar um tema que acham que é muito importante. E a segunda coisa que nós achávamos ao ouvir isso era que era preciso fazer isso em Portugal, e que isso não existia em Portugal, e há algumas coisas independentes que têm começado, como por exemplo a Divergente, que começou há uns meses atrás, de jornalismo de investigação, mas a verdade é que a maior parte dos mídias tradicionais não são independentes da maneira como nós achamos que eles deviam ser independentes. E uniu-nos isso, de nós, por exemplo, ouvirmos a Democracy Now! Todos os dias e acharmos: é preciso alguém que faça essas perguntas em Portugal, e é preciso alguém que fale sobre aqueles temas em Portugal, que fale sobre LGBT, ou que fale sobre o programa especial de realojamento, que ainda esta semana continua a demolir casas sem dar alternativa às pessoas, ou dando-lhes uma viagem de volta para Cabo Verde, ou é preciso falar sobre LGBT dando voz a quem é transexual, ou é preciso falar sobre alterações climáticas e sobre o que é que Portugal poderá fazer, é preciso falar, por exemplo, sobre o Plano Nacional de Barragens 10 anos depois de ele ter sido feito e perceber se fazia sentido que ele tivesse sido feito. É preciso dar voz à religião e para que se acabe com esta intolerância que nós juntamos quem acredita num Deus a terrorismo, e portanto nós achámos que era necessário falar sobre isso e que os mídias tradicionais não estavam a fazer, ou pelo menos estavam a fazer, mas de uma maneira em que ficava diluído por todo o resto que eles faziam, e isso juntou-nos, sim.
Já falaste do papel dos mídias que, na tua opinião, Nem sempre tem o papel que lhe cabe, por inerência, que faz parte da essência da comunicação social, principalmente em democracia. O seu papel é estrutural, é essencial. Vocês mantêm a vossa independência através da vossa plataforma, que está, digamos que é... que são vocês que a gerem. O facto de vocês nunca vos passou pela cabeça, por exemplo, ter o programa numa rádio, não é isso que vos, de alguma forma, estimula ou motiva? A forma que vocês trabalham é-vos satisfatória?
Não, sim, completamente. Nós já pensámos muitas vezes ter o nosso programa na rádio, e acho que quando uma rádio quiser que nós estejamos lá, eu não vejo porque não. Obviamente queremos manter a independência, nós nunca vamos aceitar nada que nos diga vocês têm que cobrir desta maneira ou têm que cobrir este tema e não outro. E, portanto, a independência editorial de conteúdos, mas também do tipo de formatos que nós fazemos, vai ser sempre o primeiro princípio, vamos dizer assim. Mas nunca dizemos que não a sermos distribuídos numa rádio, sermos distribuídos até em televisão. Não, neste momento nós até já temos... neste momento, duas parcerias, uma com a SAP24, que distribui o nosso podcast na área de podcasts deles, a Comunidade de Cultura e Arte também, neste momento, distribui as nossas entrevistas na plataforma deles, e, portanto, nunca dizemos que não a sermos distribuídos por outra plataforma, e, portanto, se houver uma rádio que quiser passar as nossas entrevistas, eu não vejo porque não. Obviamente, mantendo a independência, mantendo não só a independência editorial, como a independência da maneira como nós trabalhamos.
Foram então algumas palavras do Ricardo Ribeiro, ele é um dos elementos do Apenas Fumaça, também um podcast que funciona já há 8 meses, entretanto também já com planos para aumentar o seu trabalho e a produção de conteúdos. Há aqui alguns elementos comuns destas duas pessoas com quem falei, que é o seu enorme compromisso. São pessoas que, mesmo fazendo, não tendo que prestar contas a ninguém, uma vez que aquilo é um trabalho autónomo, mas há um compromisso com quem os ouve e há essa atitude, que acho que é sempre também de salientar.
Sim, isso eventualmente poderá estar ser mais um elemento em comum com o movimento das rádios pirata, não é? Apesar de depois da legalização e com poucas das emissões a passarem para o quadro legal, digamos assim, esse espírito se ter diluído progressivamente, mas o facto de haver alguém que acha que através da sua voz e das questões que lança a debate está a contribuir para o bem-estar social ou pelo menos para a pluralidade e levar isto como uma missão, digamos assim, tem isso em comum com muitas da gênese de muitas das rádios piratas na altura. Se bem que também ali no meio havia muita gente nova que queria fazer coisas e era possível abrir o microfone e falar, e também era assim que acontecia, não era, Luís?
Pois, e de alguma forma era, sem nós sabermos que a expressão existia, todos nós, porque andávamos nessas vidas difíceis, era a interpretação desta ideia do comunitário também, não é? Porque, de facto, o que se fazia era para os meus amigos da escola, para o meu bairro, para as pessoas que viviam no meu entorno, não é? E recuperar essa presença da sociedade civil, entre aspas, recuperar essa presença das pessoas que querem só participar, fazer algo que acham que é um pouco diferente, neste caso em particular, pareceu-me isso, que é um pouco diferente de tudo o que existe nos médias tradicionais, dar o seu contributo de forma desprendida, parece-me interessante, vital, é importante, devia haver mais.
Já que estamos a falar do digital, soubemos recentemente que a Noruega foi o primeiro país a acabar com a rádio FM. Há outros países a pensar fazer o mesmo. Que impacto é que isto pode ter no futuro da rádio?
Isso, eu acho que se trata apenas de uma questão tecnológica. Ou seja, qual é o canal através do qual nos chega o sinal sonoro? Isso pode ter muitas configurações. A rádio também já sofreu a mudança do AM para o FM. Houve problemas de continuidade, de gente que só tinha rádios AM e que de repente tem que comprar um sintonizador FM. Agora a situação será a mesma, eventualmente o equipamento é mais caro, não sei se é, se não é. Eu pessoalmente até estou convencido que o meio, curto, médio prazo, o meio pelo qual a rádio será transmitida será mesmo a internet, via IP, e portanto estamos só a falar de tecnologia de transmissão do sinal, porque enquanto tal, a rádio parece-me que não sofre uma ameaça direta por aí. Quem tiver interesse em continuar a ouvir a rádio vai certamente fazer o esforço de comprar um radiozinho à pilha, que desta vez, em vez de sintonizar determinada frequência, sintoniza outra e recebe o sinal digital. Creio eu, não sei se haverá outras opiniões, mas...
Sim, eu concordaria. Em alguns países do norte da Europa, por exemplo, fez-se uma transição intermédia para o DAB, não é? O Digital Audio Broadcast. Em Portugal chegou a pensar-se fazer isso, a Antena 1, a RDP fez experiências até, mas depois o custo da transformação era tão grande que não se fez a mudança. Mas em alguns países essa mudança fez-se. E digamos que os consumos não se alteraram por aí além. Portanto, eu tenderia a concordar que pode haver alguma permanência.
Sim, nós aqui. Até temos o, desculpa, temos o exemplo da televisão, de repente acaba o sinal analógico, passamos para digital, e há claro que há situações, há aldeias que ficaram sem sinal de televisão e tal, que tendem a ser resolvidos, mas ninguém deixou de ter acesso à televisão, comprou-se a caixinha conversora e pronto, e o problema fica resolvido. E, portanto, parece-me que é só uma questão de canal de transmissão. Não sei.
Mas a rádio é isso, então, é um meio resiliente, é isso que define a rádio.
Já mataram tantas vezes durante tanto tempo que a conclusão é de que o bicho não morre, portanto o bicho deve ficar cá, é porque vai ficar cá mais algum tempo. Há aqui algo que o Pedro disse há pouco que é fundamental para a permanência da rádio, que é a rádio continuar a ser o sítio onde eu ouço histórias. Se a rádio deixar de ser o sítio onde eu ouço histórias, a rádio, se é só o sítio para passar música, eu isso vou ter alternativas que cheguem. Mas se a rádio me trouxer o contacto humano, se me trouxer vozes que eu identifico com determinada posição, ou com determinadas opiniões, ou com determinado momento, se a rádio me criar essa empatia, não é? Ela vai continuar a existir, parece-me a mim. Não há risco de desaparecer. Nós gostamos disto, nós somos gente, gostamos disto.
Isto não retira, de qualquer forma, o lugar que a música continua e vai continuar a ter na rádio. Agora, uma coisa é... É alguém ter uma posição, algo a dizer sobre aquilo, sobre a música que estamos a ouvir. É muito diferente.
E próprio o critério de escolha das músicas, não é? Tudo
critério,
isso
está, sim, está exato. Haver alguma atuação pessoal de quem produz a emissão sobre aquilo que estamos a ouvir, não é?
Pois é, isso é a companhia. Apesar de tudo, a rádio vai mudando, mas a companhia é sempre aquilo que a define, não é? É sempre...
Sim, é uma das funções da rádio, é acompanhar quem está só, é uma delas, mas pode haver muitas outras. E essa de ligar pessoas, se calhar é fundamental, ligar pessoas. Seja pela companhia, seja pelo lado da informação que eu preciso para sobreviver, entre aspas. Esse lado de ligação acho que vai existir sempre, porque nós precisamos dele.
Parece uma boa forma de, para acabar a conversa.
Muito filosófica, muito otimista, sem dúvida.
E acho que é assim que devemos acabar esta emissão. Quero agradecer aos professores Pedro Portela e Luís Santos, isto para além de uma série de pessoas que passaram por cá. Temos também que agradecer ao Museu Nogueira da Silva, que nos acolheu. Sara Ribeiro na produção, aqui o João Campos também na parte técnica e o Marcos Pereira. Os conteúdos gravados pelo Pedro Andrade e pela Elsa Moura, para além de uma série de pessoas que estiveram envolvidas nesta emissão. Outra para despedidas.
Sim, muito obrigada a todos que participaram, também aos ouvintes que ligaram e que mandaram mensagens. Obrigada. Agora estejam atentos à Rumo, que ainda há showcase do Captain Boy.
Sim, a emissão especial ainda não acabou, ainda vai continuar. Agora passamos a emissão para o estúdio da Universitária.